O que é que tem num nome? Ou, sei lá, num local de nascimento? Para a maioria de nós, são só dados, né? Coisas que a gente preenche num formulário quase sem pensar.
Pois é, mas e se esses mesmos dados pudessem contar a história de um povo inteiro? De uma cultura, de uma conexão com a terra que é, assim, ancestral?
Exatamente. É uma reflexão que vai direto ao ponto. Mostra como um ato que a gente vê como puramente administrativo, burocrático, pode ser, na verdade, um campo de afirmação da identidade.
Um campo de batalha, até, pela identidade, pelo reconhecimento, pela dignidade.
É nesse campo que a gente vai mergulhar hoje. Temos aqui um documento que, assim, à primeira vista, parece bem técnico. É uma resolução do Conselho Nacional de Justiça.
Isso, ela muda as regras para o registro de nascimento de indígenas no Brasil.
E a nossa missão aqui é decifrar esse documento, é encontrar a história humana que está por trás dos artigos e parágrafos. Entender como essa mudança vai muito, muito além da burocracia para se tornar uma ferramenta de afirmação mesmo.
E o documento é bem específico, né? Ele trata do registro civil de nascimento de indígena não integrado, ou seja, aquele que ainda mantém seus costumes, sua identidade.
Ah, entendi.
E o ponto de partida de tudo, a filosofia que amarra cada artigo, é o princípio da autodeterminação dos povos. A ideia de que eles têm o direito de definir quem eles são.
Certo, vamos então, vamos destrinchar isso. E me parece que o lugar mais óbvio para começar é o mais pessoal de todos, o nome. Como essa resolução aborda essa primeira marca da nossa identidade?
Bom, ela já começa com uma mudança que parece sutil, mas que é gigantesca. O artigo 2º da resolução, ele garante total liberdade na escolha do prenome.
Total liberdade.
Total, sem aquelas restrições da lei brasileira que veta nomes que possam, em tese, expor a pessoa ao ridículo, sabe? Para a população indígena, essa barreira simplesmente cai. A escolha é livre, é soberana.
Nossa, isso por si só já é uma quebra de paradigma. Mas a verdadeira revolução, eu imagino, deve estar no sobrenome, que é onde a identidade coletiva aparece, certo?
Exatamente. Aí a resolução é transformadora. Ela permite que o declarante, o pai ou a mãe, peça para que o nome do povo, da etnia, do clã ou da família indígena seja lançado como sobrenome.
Uau!
E isso é uma reversão histórica. Por séculos, o registro civil e antes o batismo foram usados como ferramentas para apagar identidades. Forçavam nomes cristãos, sobrenomes portugueses que não tinham nada a ver com a pessoa.
O nome era uma forma de assimilação forçada, então.
Era a primeira fronteira da colonização. Tirar o nome de alguém é o primeiro passo para tirar a história dela. Agora, a lei reconhece que um nome não é só uma etiqueta, sabe? Um nome como Krenak ou Yanomami não é só um sobrenome. É um território, é uma linhagem, é uma declaração política de pertencimento. O nome passa a carregar uma história coletiva.
E essa âncora de identidade, ela não se prende só ao nome, né? Pelo que eu vi, ela se estende também ao lugar, ao território. A resolução também mexe na ideia de naturalidade.
Sim, e de uma forma até poética, eu diria. No campo da naturalidade do documento, onde normalmente só entra um município e o estado, a resolução permite que se inclua o nome da aldeia,
A aldeia de origem.
da pessoa e dos pais dela. É como adicionar um endereço ancestral ao seu documento oficial. O estado passa a reconhecer formalmente um vínculo com a terra que culturalmente, espiritualmente, sempre existiu. E tem outra camada aqui que me parece fundamental para essa ideia de descolonizar o documento, a língua. Sem dúvida. A pedido do declarante, todos esses dados, prenome, sobrenome e nome da aldeia, podem ser grafados na língua indígena.
E se o oficial do cartório não souber como escrever?
Então, aí que está a beleza da coisa. Se o oficial tiver dúvidas sobre a grafia, a norma diz que ele deve consultar alguém de confiança da comunidade que é indicado pelo próprio declarante.
Ah, que interessante!
É muito poderoso. A autoridade sobre a língua deixa de ser do cartório e passa a ser da própria comunidade. É um passo imenso para a proteção dos direitos linguísticos, que são sistematicamente ameaçados, né?
Tá, então o documento se torna um espelho muito mais fiel da identidade. A teoria é perfeita. Mas, de que adianta ter essas regras tão avançadas no papel se o processo para conseguir o documento na prática é cheio de barreiras, especialmente para quem vive numa aldeia remota?
Essa é a grande questão. E é aí que a norma mostra sua força. Ela foi pensada a partir da realidade e não de um ideal burocrático, sabe?
Uhum.
O exemplo mais claro disso é a ausência da Declaração de Nascido Vivo, a DNV, aquele formulário padrão de hospital. Nas comunidades, muitos partos acontecem em casa, com parteiras tradicionais, com rituais próprios. Não tem DNV.
E sem a DNV, pela regra geral, não tem registro. A pessoa fica num limbo de cidadania.
Exatamente. Para resolver isso, o artigo 3º da resolução cria uma alternativa. O registro pode ser feito com base na declaração de duas testemunhas que tenham presenciado o parto.
Testemunhas da comunidade.
Isso, que não sejam os pais.
A norma se curva à realidade cultural em vez de exigir que a cultura se encaixe na burocracia.
Mas me ocorre uma situação. E se a comunidade for muito pequena ou isolada? Às vezes encontra duas testemunhas que não sejam parentes diretos, pode ser um desafio.
A resolução pensa nisso?
Pensou sim. E aí que tá o detalhe. Se não houver testemunhas, o registrador civil pode aceitar outras provas. O texto cita, por exemplo, o cartão de acompanhamento pré-natal ou a carteira de vacinação da criança.
Ah, documentos que já existem na comunidade.
Exato. São documentos que provam a existência da criança e o cuidado da família, e que passam a ter valor legal para o registro. A lógica é: a ausência de um papel do Estado não pode anular a existência de uma pessoa.
Faz todo sentido. E já que a gente falou sobre a língua no documento, eu fico pensando na barreira do idioma no próprio ato do registro. Como se garante que o declarante, que talvez não domine o português, entenda o que está acontecendo ali no cartório?
Esse é um ponto crucial para evitar novos erros, né? Novas violências. O artigo 4º é muito claro. Se a pessoa não compreende o português, ela tem o direito de indicar um tradutor de confiança dela para acompanhar todo o processo.
E isso fica registrado?
Fica. O nome e a qualificação desse tradutor são registrados no documento, o que dá legitimidade para a participação dele.
Isso vai muito além de um detalhe técnico, né?
Com certeza. É a garantia do que a gente chama de consentimento informado. Não é só traduzir palavras, é garantir que a pessoa entenda as implicações de cada informação que vai constar na certidão de nascimento dela. Sem isso, o risco de erros, de imposições culturais seria enorme. É uma medida de respeito.
Certo. A gente está falando muito de novos registros, de nascimentos que acontecem agora, com essas novas regras. Mas e o passivo histórico? E as gerações de pessoas que já foram registradas pelas regras antigas, que tiveram seus nomes negados ou trocados por um Silva, um Souza?
A resolução encara essa questão de frente, como um direito à reparação. O artigo 5º permite que qualquer indígena maior de idade vá direto ao cartório e peça alteração do seu registro de nascimento.
Direto no cartório? Sem processo judicial?
Exato. Simplificado. Pode-se corrigir o prenome e, o que é mais comum e simbólico, incluir o nome do seu povo, da sua etnia ou clã, como sobrenome. É um processo de recuperação da identidade no papel.
Nossa, imagino o que isso significa.
Pensa num ancião que passou 70 anos sendo chamado de Antônio no RG, mas que para sua comunidade sempre foi, sei lá, Iuaru. A possibilidade de alinhar o nome oficial com a identidade real. Isso não é burocracia. É a recuperação da dignidade no fim da vida.
Eu entendo perfeitamente a importância disso, mas olhando pelo lado do sistema, do Estado, isso não cria um risco, uma brecha para fraudes? Alguém mal intencionado não poderia usar isso para mudar de nome, fugir de dívidas de um passado criminal?
Essa é a preocupação legítima da segurança jurídica, né? E a resolução cria um mecanismo para equilibrar as coisas. O direito à identidade é garantido, mas a rastreabilidade também.
E como isso funciona?
O texto determina que, após a alteração, o nome anterior deve constar para sempre em todas as certidões emitidas. Fica lá como uma anotação, uma averbação. Assim, a identidade nova passa a ser a oficial, mas o histórico da pessoa fica preservado, protegendo direitos de terceiros.
Entendi. A solução é elegante. Ela garante o direito sem criar um vácuo legal. Ok, isso resolve o caso de quem tem um registro errado. Mas é a situação mais extrema de todas. A pessoa que, para o Estado, simplesmente não existe. O adulto que nunca teve uma certidão.
Esse é o desafio do registro tardio, e ainda é uma realidade para muitos. Nesses casos, o processo se baseia numa combinação de validação comunitária e verificação institucional.
Validação comunitária.
É. Se o oficial do cartório tiver dúvidas sobre a declaração da pessoa, ele pode exigir documentos adicionais.
Mas que tipo de documento, se a pessoa, em tese, não tem nenhum?
Exato. Por isso a prova vem do coletivo. A resolução fala, por exemplo, de uma declaração de pertencimento étnico assinada por pelo menos 3 outros membros da comunidade.
A comunidade atesta por ela.
Isso. E o cartório também pode pedir informações a órgãos que atuam no território e conhecem aquelas pessoas. Postos de saúde da CESAI, escritórios da FUNAI.
Então a palavra da comunidade ganha um status de prova oficial. O reconhecimento coletivo passa a ter força de lei para gerar um documento individual.
Precisamente. É o reconhecimento de que a identidade indígena é, antes de tudo, coletiva. Mas, de novo, para evitar fraudes, a norma impõe uma salvaguarda.
Qual?
O cartório é obrigado a fazer uma busca na Central de Informações do Registro Civil, a CRC, e a pedir uma certidão negativa do local de nascimento declarado. É uma dupla checagem para garantir que aquela pessoa realmente não tem outro registro no país.
Certo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o nome, a naturalidade, as soluções práticas, a reparação do passado e o registro de quem era invisível, o que surge não é só uma nova regra de cartório, é uma mudança de filosofia, não é?
É uma mudança radical de filosofia. O registro civil no Brasil, historicamente, foi um instrumento do Estado para homogeneizar, para assimilar, para enquadrar todo mundo numa forma só. O que não cabia era cortado, apagado.
E agora?
Essa resolução inverte a lógica. Ela transforma o registro civil num mecanismo de cidadania, que, em vez de apagar, ele celebra. Ele incorpora a diversidade da identidade indígena na estrutura oficial do país.
É o sistema finalmente se adaptando às pessoas e não o contrário. Ter um documento que reflete quem você é de verdade. E isso abre portas não só para direitos básicos, como saúde e educação, mas para o orgulho, para a visibilidade, para a continuidade de uma cultura.
Sem dúvida. É a materialização, num dos documentos mais fundamentais da vida civil, do princípio de que a identidade de uma pessoa não é uma concessão do Estado, mas um direito humano fundamental. É o reconhecimento de que existem muitas, muitas formas de ser brasileiro.
Isso nos deixa com um pensamento para refletir. Se um documento oficial, tão rígido e tradicional como uma certidão de nascimento, pode ser redesenhado para refletir com mais precisão e respeito à identidade de uma pessoa.
Que outras estruturas oficiais na nossa sociedade, sejam elas o currículo escolar, os processos legais, a arquitetura das nossas cidades, ou até a forma como a gente conta a nossa própria história, poderiam ser repensadas para melhor reconhecer e valorizar a imensa e muitas vezes invisibilizada diversidade de experiências humanas que compõem o nosso país.